Quarto e último bloco do Questão de Classe, nosso programa de Educação, Cultura e Comportamento, hoje conversando com a professora doutora Tânia Taiti. Ela é doutora em Engenharia de Produção e Sistemas, é do Departamento de Informática da UEM. Nosso tema de hoje, a internet e nossos novos hábitos. Só para a gente, antes de abrir esse bloco, né, trazer aqui e reforçar uma informação, nós falamos a respeito de uma pesquisa que dá conta sobre o conteúdo da internet, é de que 75% desse conteúdo é inútil, né? Então, não significa necessariamente que seja um conteúdo de duvidoso ou mentiroso, mas sim que não tem uma utilidade, né? Uma função prática, ou seja, não é algo que seja de verdade relevante para a vida das pessoas, mas as pessoas estão consumindo isso. Enfim. Bom, de volta então com o nosso programa, eu gostaria de discutir com a professora Tânia Taiti um outro aspecto, a questão da liberdade. Porque a gente tem uma noção de que com a internet nós temos liberdade de consumo de informação e liberdade também de produção de conteúdo. Até que ponto essa ideia de liberdade ela é verdadeira, professora? Ou a gente pode questionar essa ideia de liberdade na internet?
Podemos questionar, certamente. Primeiro que o que nós chamamos de redes sociais são programas de computador que foram elaborados, desenvolvidos por equipes, né? E essas equipes fazem parte de uma organização que tem os seus princípios e reproduz nesses programas de computador os seus princípios. Nós temos o exemplo de quando você vai escolher numa das redes sociais o seu perfil político. Eles colocam várias opções e você vê que aquelas opções elas são fechadas e algumas pessoas não se enquadram naquelas opções. De onde que eles tiraram aquelas opções? Quem que determinou que aquelas são as opções possíveis de serem colocadas? E mesmo as outras informações que você vai colocando, você tem que seguir um padrão estabelecido pelo programa, você tem que seguir as regras que eles determinaram, escolher os elementos que eles proporcionaram dentro de um conjunto de elementos, né? Então, você não coloca nada seu. Por exemplo, não está aberto lá, olha, minha religião é tal, mas tem uma lista de religiões, pode ser que apareça uma diferente daquelas, aí você acaba entrando nos outros, né? Outra, que é quando eles não têm o que colocar, eles colocam os outros. E também tem uma outra situação que é mais grave do que isso, que é o que nós tínhamos discutido no bloco anterior, que é o conteúdo da informação. E aí, além de você procurar colocar informações que busque mesmo contribuir para melhorar a vida das pessoas, tem o lado de você procurar usar de uma forma ética aquela informação que você está colocando na rede social. Então, isso é bastante relevante. Nós percebemos algumas características das pessoas quando elas usam as redes sociais. Algumas usam muito como extensão da sua vida privada. Então, são feitos comentários sobre o seu dia a dia, sua vida particular. Talvez tenha um público que se interesse por esse tipo de situação. Outros fazem um uso mais profissional, dando informações sobre eventos ou alguns aspectos da sua profissão. Outros fazem informações culturais. Então, depende do perfil de cada um fazer esse tipo de situação. Particularmente, eu vejo um perigo grande em você fazer um uso colocando informações da sua vida particular, porque isso pode abrir muitas brechas, inclusive a própria polícia pede para as pessoas tomarem cuidado com as informações que elas colocam na internet.
De certa forma, você se torna muito visível e, ao mesmo tempo, vulnerável, né?
Exatamente, porque você colocou tudo na internet, então as pessoas estão sabendo os seus passos, o que você faz, o que você pensa. Então, isso se torna também um chamariz, né? Para que as pessoas possam usar de uma forma errada.
Professora Tânia, é verdade que a internet e redes como o Google, o Facebook, a gente pode dizer que não são tão democráticos assim, porque eles, me parece que até direcionam o nosso olhar para determinados conteúdos. É mais ou menos até pela maneira como ele é constituído, ele consegue identificar, mapear nossos gostos e preferências, e na hora que eu vou lá no Google, faço uma pesquisa, ele vai dar resultados diferentes para mim e para a senhora, por exemplo?
Você pode perceber por um detalhe simples. Quando você coloca uma busca, do ladinho, ele já coloca para você indicação de livros, produtos de aquisição. Porque existe uma integração, quer dizer, da organização que está fornecendo aquele serviço com outras organizações que têm produtos similares. Em termos de computação, existem muitas técnicas que fazem essas combinações, né, de gostos das pessoas, de interesses. E muitas vezes nós mesmos, quando preenchemos alguns formulários eletrônicos por aí, colocamos lá quais são as nossas áreas de interesse. É claro que essa informação ela fica armazenada e ela vai ser utilizada por algumas dessas organizações. E quantos de nós já não recebeu e-mails que não sabe como que conseguiram o nosso endereço, né? Se antes a gente recebia a mala direta em casa, né? A gente já falava, mas como que eles descobriram o meu endereço? E agora a gente recebe via internet. Então, muitas das informações, às vezes, nós mesmos que passamos para essas organizações. E tem um outro dado, né? Se essas organizações fecharem esses produtos, né? Por exemplo, fechar um blog, ou fechar um Facebook, ou um Orkut, todas as suas informações também tendem a desaparecer, tá? E como essas informações também ficam armazenadas, é claro que essas organizações é que detêm o conhecimento de todo mundo. Então, é como se você estivesse dizendo, olha, pode usar que realmente eu estou armazenando a minha informação aí na sua organização.
A rede acabou com a privacidade?
Depende do que você colocar na rede. Acho que esse é um fator importante, né? Porque o que você coloca é o que fica aberto para todo mundo. Agora, tem um lado da rede, nós falamos só de problemas, né? É que é o lado positivo da internet, né? Hoje você, por exemplo, com relação a governos, em qualquer esfera, as informações aparecem, né? Existe a obrigatoriedade legal de transparência, mas existe também um anseio da população e muitas informações são colocadas na internet e isso ajuda, inclusive, a esclarecer a população. E tem o lado pessoal de você poder conversar com alguém que está do outro lado do mundo, vendo a pessoa, conversando com ela, né, ouvindo a voz, vendo a imagem. Isso é muito interessante, assim, do ponto de vista de proximidade, né? A pessoa está lá no Japão, eu estou aqui, e nós conseguimos ter um relacionamento conversando, usando esse mecanismo que é a internet. Então, tem muito lado positivo e é um benefício que vai depender do uso que nós fizermos dele. O instrumento está aí, né, já consolidado, todo mundo usa, até crianças, idosos. Mas o bem, nós é que vamos ter que saber como utilizar.
Quer dizer, é tudo uma questão de saber usar, né?
Com certeza, porque se você usar para o mal, ele tem um canal muito aberto para uso ruim também, né?
Ok. Tá? Professora Tânia, foi um prazer recebê-la aqui na CBN.
Prazer foi meu em discutir um pouquinho com você sobre a internet. A gente está aí para discutir mais sobre o assunto. Tem vários aspectos que nós citamos aqui que também tem muita abertura que poderia contribuir com esse uso mais adequado da internet para o bem comum.
Conversamos com a professora Tânia Tait, ela foi nossa convidada no Questão de Classe. Eu fico por aqui com o nosso programa. A gente se fala na próxima semana. Até lá!